Há um termômetro político pouco valorizado, mas extremamente preciso. A portaria de um edifício. Não aparece em pesquisas, não dá entrevistas, não ocupa palanques, mas escuta tudo. Observa todos e, vez e outra, pergunta. Em Curitiba, entre idas e vindas motivadas por consultas médicas e rotinas impostas pela vida, esse termômetro ganha rosto. Eu vou sempre para Curitiba, tenho me dividido entre a praia e o meu apartamento em Curitiba. E já que esse termômetro ganha rosto, o dos porteiros, sempre gentis, atentos e, curiosamente, interessados em política. Eles perguntam, e não perguntam por acaso, talvez porque sintam, como poucos, as mudanças de humor do país, talvez porque vivam na pele os efeitos concretos das decisões tomadas lá em cima. Ou talvez porque saibam que, no fim das contas, a política não é um debate abstrato. É o preço do gás, a escala de trabalho, o transporte, o futuro. E é nesse pano de fundo, aparentemente banal, que se desenha um cenário político tudo menos simples. A entrada de Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência pelo PSD não reorganiza o jogo, complica. Em vez de consolidar um bloco, amplia a fragmentação de um campo já tensionado entre direita e extrema-direita, que agora soma múltiplas candidaturas e egos. A unidade tão sonhada por seus articuladores vai se mostrando mais retórica do que realidade. Do outro lado dessa disputa interna, Flávio Bolsonaro surge como figura central de um projeto mais radicalizado. Suas declarações recentes, feitas em um fórum internacional da extrema-direita, lá nos Estados Unidos, não apenas reafirmam teses já conhecidas, como a contestação do resultado eleitoral lá de 2022, mas avançam para um terreno mais delicado, o da defesa aberta de pressões externas sobre o Brasil. Não se trata apenas de retórica inflamada, há ali uma visão de país que relativiza a soberania nacional em nome de alinhamento ideológicos e estratégicos. Quando se fala em valores de origem americana como parâmetro eleitoral, ou se sugere que o Brasil é peça-chave em disputas geopolíticas alheias, o debate deixa de ser doméstico e ganha contornos mais graves. Enquanto isso, as fissuras se aprofundam. Tentativas de composição falham, alianças não se concretizam e lideranças regionais recalculam rotas. Veja o caso do Paraná. No caso do Paraná, é emblemático, né? O Ratinho Júnior, antes cogitado como peça importante numa chapa nacional, recua sob pressão locais e rearranjos internos, né? Em seu lugar, abre-se espaço para Caiado, um nome que, embora apresentado como alternativa, carrega bagagem da direita tradicional e mantém proximidade histórica com o bolsonarismo. Essa multiplicidade de candidaturas não é apenas um detalhe eleitoral. Ela, veja, ela revela disputas mais profundas, por liderança narrativa, né? Dentro de um campo que até pouco tempo parecia mais coeso. E mesmo que uma eventual unificação ocorra, num segundo turno possível, as marcas dessa fragmentação tendem a permanecer. O lado governista, Lula, observa e age. Sua estratégia não é de confronto direto com cada adversário, mas de ampliação de base. Ao manter o Geraldo Alckmin como vice e buscar apoios que ultrapassam a esquerda, o presidente aposta numa frente mais ampla que dialogue com setores do centro e até do centro-direita. É uma construção paciente, não é? Feita estado por estado, aliança por aliança. Nomes como Fernando Haddad, Eduardo Paes e possível candidaturas, por exemplo, a do Rodrigo Pacheco, lá em Minas Gerais, compõe um tabuleiro que vai além da disputa presidencial e busca garantir sustentação política em regiões-chave. Veja o caso aqui do Paraná, Maurício Requião, chamado Requião Filho, Mauricinho, saiu do PT, foi para o PDT e é candidato ao governo do estado com o apoio da Federação Brasil da Esperança, com o apoio do PT, PCdoB e PV. Mas há um ponto em que estratégia encontra a realidade, o cotidiano das pessoas. E é aí que voltamos à portaria lá do meu prédio. Para além das articulações de cúpula, o governo precisa entregar respostas concretas, especialmente aos trabalhadores que, como aqueles porteiros, acompanham atentos e cobram silenciosamente. Medidas como redução da jornada de trabalho, revisão da escala 6x1, não é? E políticas de alívio ao endividamento não são apenas promessas, são elementos decisivos na percepção de quem vive o dia a dia. A política internacional também entra nesta conta, ainda que de forma indireta. Tensões globais, como associadas à postura de lideranças como Donald Trump, impactam preços, combustíveis e o custo de vida. Traduzir isso em proteção interna é parte do desafio. O cenário que se desenha é, portanto, de disputa intensa, não apenas entre candidatos, mas entre projetos de país. De um lado, uma visão marcada por rupturas institucionais, alinhamentos externos, controversos e um passado recente ainda mal resolvido. Do outro, uma tentativa de reconstrução baseada em alianças amplas, plano econômico, desenvolvimento econômico, né, e valorização do trabalho. No meio disso tudo, seguem aqueles porteiros, meus amigos, observando, perguntando, conectando o alto e o baixo da política nacional. Talvez seja eles, no fim das contas, os melhores analistas do momento, porque sabem, eles sabem, que independentemente de quem vença, é na vida concreta que a política se prova. E é ali, entre o elevador e a rua, que o Brasil real continua decidindo o seu futuro. Estou desarmando a tendinha.